בעזרת השם דף פי ואב תתת יש פסחים אסתם זה דף פי אי עמוד בית דף פי הינו ועצום נתסיר עלי יש בעל שפרסים החלונות ועובי החומה ומוס דף נטריור כסיו קובן פסח סי ג'ירושלים אלי סין ולידה ומוס כסיניפיק יסיו ג'ירושלים המשנה פעל כחלסן על ג'נרלס דה מורליה ג'ירושלים e a parte de cima do muro de Jerusalém é como se estivesse dentro de Jerusalém ainda. Mesma coisa com relação a Azará. O muro da Azará é considerado parte da Azará do pátio do Beit HaMikdash. Amará, porém, falou Rav. Gagin ve'aliot lo nitkatshu. A mulher entra numa tangente e vai relacionar com a nossa Mishnah. Os telhados, os andares sobre Jerusalém, sobre a Azará, lo nitkatshu. Não tem a mesma espiritualidade como a Azará ou como Jerusalém. Não foi designado para ser parte de Jerusalém ou parte da Azará. Também com relação a Zalachot, será proibido consumir o Korban Pesach num segundo andar de uma casa em Jerusalém. É necessário consumir no terra. Essa é a opinião de Rav. Ele será que essa é a Alahá, Ve'amará, Rav próprio falou diferente. Mishum Rabihi, nome de Rabihi, Kezeita Pisca. Os grupos, as Haburot, que dividiam o Korban Pesach, eram tão grandes que cada pessoa normalmente recebia um kazai, 30 gramas de carne. Ve'alila paka igra. E o aleiro que seria na noite de Pesach, sobre os telhados, rachava os telhados. Ou seja, uma parábola com tanta intensidade que o povo de Israel fazia, o aleiro parecia que o telhado ia rachar. Por que Rav relacionou esses dois conceitos? Que as pessoas recebiam um kazai de carne e liam o Aler de uma forma muito intensa. Qual é a relação entre os dois? My love. Qual seria o caso? O caso é que eles consumiam como uma peça no telhado e liam o Aler no telhado. E que se vê que é possível consumir como uma peça no telhado, o telhado faz parte de Jerusalém. Contrará, falou. Não é essa a explicação. As pessoas consumiam como uma peça no chão, no térreo, e subiram até o telhado para ler o Aleh. As pessoas que tinham fixado sua sociedade sobre um certo Korban Pesach fixavam um recinto para consumir o Korban Pesach. Normalmente em uma casa tinham várias Havrot, vários grupos. Conforme esse raciocínio, todos os grupos, depois de terminar de consumir o Korban Pesach, iam até o telhado para ler o Aleh. Pergunta-me a Amy, será que isso é possível? Que todos os grupos se encontrem depois de consumir o Korban Pesach separadamente, Veatran, a Mishnah fala diferente, não é possível fazer Afikoman depois de Pesach, ou seja, depois do Korban Pesach, o que significa isso? Veamara, falou Rav, Shiloh Yakru Mechabura Lechabura, depois que terminaram de consumir o Korban Pesach, não é permitido se encontrar com outro grupo, é uma cerca rabínica, para que as pessoas não cheguem a trocar pedaços do Korban Pesach. As pessoas não chegam a consumir o Korban Pesach de outro grupo. Como pode ser que eles consumiam o Korban Pesach dentro da casa e todos subiam até o telhado juntos para ler o Aleh? Estão se encontrando, seria proibido. Conforme Afikoman significa Afiko, significa sair, Man são os utensílios. A pessoa não pode se mudar para um outro grupo depois que consumiu o Korban Pesach. Fala Lokash, não é uma contradição. Seria assim permitido subir junto com todos os outros grupos sobre os telhados. Por quê? Kambeshata, relá, isso que é proibido se juntar a outros grupos, é quando os grupos não terminaram de consumir o Korban Pesach ainda, temos o receio que vai ter alguma troca de pedaços do Korban Pesach de um grupo para outro grupo, que seria proibido. Kambeshata, relá, isso que Rav contou, que as pessoas subiam no telhado depois de consumir o Korban Pesach, depois de acabar por completo de consumir o Korban Pesach. Não temos o receio que essas pessoas vão trocar pedaços que todos já terminaram? Não é uma contradição. Conforme Rav, os telhados de Jerusalém não fazem parte de Jerusalém, é como se fosse fora de Jerusalém, é como se fosse uma outra cidade. Não podemos consumir o Korban Pesach sobre os telhados. Tashma, uma prova contra Rav. Abba Shaul Omer fala ao sábio, Aliá Bet Kotcha Kodashim, Hamurami Bet Kotcha Kodashim. O segundo andar sobre o Kodesh HaKodashim, Kodesh HaKodashim é o sagrado dos sagrados, a parte mais interna do Beit HaMikdash, como sabemos, tinha um segundo andar. O segundo andar era mais sagrado do que o próprio Kodesh HaKodashim. Por quê? Shebet Kodesh HaKodashim, Kohen Gadol Nichnas Lo Pa'amachat Ba'Shana. Porque no Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol entra um dia no ano, em Yom Kippur, ele entra quatro vezes dentro do Kodesh HaKodashim. ועליית בית קודשי הקדשים פונים סיגונדו דל סביב קודש הקודשים, הם נכנסים לה אלא פעם אחת בשבוע. So sente lá uma vez a cada 7 anos, dá-me lá para a mãe bechavô, tem que falar são duas vezes a cada 7 anos, dá-me lá para a machado de ouvir, tem que falar que é uma vez a cada 50 anos. Para quê? Lhe dá mais estricar para ver como está, se precisa de algum conceito, se tem umidade ou não tem umidade, etc. Que se vê que esse segundo andar era mais sagrado do que o Kodesh HaKodashi. E se vê daqui claramente, uma vez que se aliar a segundo andar era mais sagrado, você vê que faz parte do Kodesh HaKodashim, irá falar que os telhados, as aliot, os segundos andares, não fazem parte da Azara, que você vê que sim, é proibido entrar lá normalmente, só uma vez a cada 7 anos, como vimos. A maravilha, você se mandou seu Meihar, Neikum, Venetiv, Inish, você vai perguntar uma pergunta para Rav, se baseando nessa lacra com relação ao Eichar, o Eichar é essa parte fechada do Betamigdash. O Echal era dividido em três partes, o Ulam era um salão de entrada, era como um pátio, também coberto. O Echal, onde a Menorá estava, Shulchan estava, a mesa sagrada, o Mizbeach HaZahav estava, outros utensílios sagrados estavam também. E dentro tinha o Kodesh HaKodashim. Você quer perguntar sobre a aliada do Echal para a aliada Azara? O que irá se entender com relação a aliar os segundos andares da Azara do pátio do Beit HaMikdash, não do Eichal. Chame Eichal, o Eichal é diferente, também Rav concorda. Por quê? Dirtiva, e tem David de Shlomo Benoi, Tavnit Aulam, Ve'et Batav. David HaMelech desenhou para Shlomo HaMelech, que ia construir o Beit HaMikdash, seu filho. O Tavnit Aulam, todos os desenhos do Ulam, aquela sala externa do Eichal, Ve'et Batav, e as quartas que tinham dentro do Eichal, Ve'et Ginzakav, e os aposentos para guardar tesouros do Beit HaMikdash dentro do Eichal, Ve'aliotav, os segundos andares, Ve'hadarav, Aprimim, os quartos internos ao Eichal próprio, essa parte intermediária do Eichal, que é dividida em três, o Beit HaKaporet e o Kodesh HaKodashim, onde tinha o Aron HaBrit, o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, com o Kaporet, aquela tampa sagrada, que se vê claramente que David HaMelech entregou para Shlomo HaMelech todos esses desenhos também das Aliot, e os segundos andares eram pré-programado, pré-projetado, Urtiv. E de onde David HaMelech sabia disso? A Kol Birtav Miad Hashem Alai Iskil. David HaMelech sabia desde Hashem. Hashem, por profecia, contou para David HaMelech como construir o Beit HaMikdash. Que se vê que está projetado essas Aliot, esses segundos andares, com certeza é parte do Eichal, estava projetado por Hashem, com certeza. Rav concorda que nem estava projetado, eram as aliot, os segundos andares da Azara, do pátio, aí fala Rav, não faz parte da Azara. Para informar, uma outra prova. Alishkot abniot bakodesh uptuchot lachor. O que acontece com relação a quartos, aposentos que são abertos para fora do Azara, fora do pátio do Beit HaMikdash, porém, bniot bakodesh estavam construídas dentro da Azara. São construídas dentro da Azara, uptuchot lachol, estão abertas para fora. Qual seria a lacha? Tohan chol, a parte interna desses aposentos não é parte da Azara, não é sagrado, é laico como o Arabait. A montanha em volta do Beit HaMikdash também é laico. Vegagotem kodesh, porém os telhados são sagrados. Aparentemente, o que está dentro não é sagrado, uma vez que a entrada é de fora da Azara. Por uma vez que o telhado está sobre a Azara, faz parte da Azara, é sagrado, que se vê claramente que os telhados sobre a Azara, inclusive as aliot, os segundos andares, também são sagrados, como a Azara contra a Rav, com certeza. Matar Gamar, Rav Rizda respondeu, Shavin la karka Azara, que é um caso específico. Não sei que os telhados estão acima do chão da Azara, os telhados estão no nível do chão da Azara. Ou seja, são telhados de túneis subterrâneos embaixo da Azara, que são construídos na área da Azara, porém a entrada é de fora da Azara, do Harabait. Os telhados desses túneis estão no nível da Azara, falam, uma vez que os telhados estão nesse nível, e também estão na mesma área que a Azara, estão conectados à Azara, faz parte da Azara, é sagrado. Rav concorda com esse conceito. O que Rav não concorda é se tem um telhado acima da Azara, não faz parte da Azara. Yah, se é assim, é maceta, como você explicar a continuação dessa braita? Bruniot Bachol, o Ptuchot Lakodesh, um caso inverso. Os aposentos estão fora da Azara no Arabait. Porém, a entrada é da Azara. No Kodesh, a parte sagrada. Do Han Kodesh, a parte interna desses aposentos é sagrada. Vegagotel, ho, porém os telhados não. Pergunta de maravilha, cada tarde chega Goten, Shavin, Lekarka, Azara. Se se trata desses túneis subterrâneos, as Mechilot, que o telhado está no nível da Azara. A Vela Mechilot é a mesma coisa do que as Mechilot não são sagradas. É maravilhoso, fala Rabiuhan, Mechilot, Lonit Kachum, os túneis subterrâneos do Harabai não são sagrados. E a Beta fala que sim, deve ser que não se trata com relação a esses túneis, então volta a pergunta. Deve ser que se trata com relação a telhados acima da Azara, e mesmo assim se vê que são sagrados, não como Rav. Fala aqui que a Maravi Yohanan Bektuchot da Arabai, isso que a Yohanan fala aqui, os túneis subterrâneos na Azara não são sagrados, é quando a porta é do Arabai, da parte externa da Azara. Quando a porta é Bakodesh, na Azara, a Yohanan concorda que é sagrado. E essa é a situação nessa Braita. Que está aí Bektuchot da Azara, quando a Braita fala que é sagrado, é quando está aberto a Azara. Por entender uma beatana, a beta fala de frente, Rebiu da fala de Rebiu da. Mechilot, mitachat a Echal, ho, os túneis que estão embaixo do Echal, que também está na área da Azara, ho, não é sagrado, falamos anteriormente que sim é sagrado, falamos que está naí, lá é um caso específico, o Sheptuchot Lachot, quando a entrada é através do Arabait, tudo depende da entrada desse recinto. Se a entrada é da Azara, faz parte da Azara porque é uma extensão, se não, faz parte da Arabait. Por enquanto, não atrás uma outra prova contra a Vigagô Kodesh. Está citando que também o telhado do Eichal é sagrado. Não temos a resposta que falamos anteriormente com relação a Zaliot, os segundos andares do Eichal. Porque lá, David HaMelech falou para Shlomo HaMelech, que recebeu de Hashem, todo esse desenho dessas Zaliot. Porém, não está citado lá como é o desenho do telhado? E mesmo assim, o telhado é sagrado. Isso vai contra Rafa, fala que os telhados da Azara não são sagrados? Uma betisbera? Você acha que é uma pergunta? Behaktani? A Braita falou. Gagina lalo enochrim sham kotche kodashim ven shoktim sham kodashim kalim. Se vê da Braita explicitamente que os telhados da Azara não fazem parte da Azara, não podemos consumir os sacrifícios de uma espiritualidade mais grave, como o Hatat, que tem que ser consumido na Azara. Não pode ser consumido nos telhados da Azara, como Rafa falou. Assim fala Braita, não podemos usar a Shechitá e sacrifícios como o Korban Pesach nos telhados da Azara. A Shechitá tem que ser no térreo da Azara. Velaká chega a Gokodesh, por isso é uma contradição com relação aos telhados. Uma Braita fala que é sagrado, outra Braita fala que não é sagrado. Amarav Ham Bargulha respondeu sobre Leotam Betamot. Não, isso que esses telhados da Azara são sagrados é para algo específico. É para armazenar utensílios referentes à construção do Betamigdash. Leotan Shteamot. Um exemplo disso são duas réguas que tinham um comprimento de mais ou menos 60 centímetros que eram usadas para a construção do Beit HaMikdash. Literalmente, como fala a Mishnah, Shteamot, essas duas réguas são duas varas com esse comprimento de uma amá, no caso são 60 centímetros. Aí a Shushana Bira tinha num aposento do Beit HaMikdash, chamado Shushana Bira. Achat al Kerem Mizrahit Tzfonit, um lado nordeste desse aposento, Vahad al-Kerem Mizrahi Dromit, um lado sudeste desse aposento, Zosh al-Kerem Mizrahi Tzfonit, Aita Yetira al-Shen Moshe Hatzi Etzba. Essa vara que estava no nordeste desse aposento, aparentemente agora que está no telhado desse aposento, era maior do que a régua que Moshe Rabbeinu usou para medir o Mishkan. Quanto? Meio dedo. Um dedo é mais ou menos 2,5 cm de comprimento. No meio dedo seria 1,2 mais ou menos centímetros. Essa régua era um pouco maior do que a régua que Moshe Rabbeinu usou. Bezushia, Kerem Mizrahi Dromit, essa régua que estava no lado sudeste desse aposento, aparentemente no telhado. Aí Taitirá Lea Hatzietz, era maior ainda, meio dedo. Nimtzet, se resulta Yetirá Shem Moshe Etzba, se resulta que essa segunda régua é maior do que a régua que Moshe Rabbeinu usou, o comprimento de um dedo, 2,5 cm. A régua que Moshe Rabbeinu usou é mais ou menos 60 centímetros. A primeira regra é mais ou menos 61,2. A segunda regra é 62,5. Pergunta Velama Yu, Ahat Dolav e Ahat Tana. Por que a diferença entre essa régua maior e a régua que Moshe Rabbeinu usou? Resposta: Sheyu Almanim. נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. אז פסוקים קוראים לקונסטרואי פרצ'ס דו בית המקדש. Eles נוטלים, vão receber sua recompensa conforme a régua menor. Se ele tem que construir 10 amot, ele vai receber a recompensa referente à régua de Moshe Rabbeinu, que é uma régua menor. O marzilim bem de lá, porque na hora de construir, ele tem que construir conforme a régua maior. Para quê? Que deixe loi avoli de mei lá, para que a pessoa não se engane, não construa um pouco menos do que ele deveria, e vai ter recebendo dinheiro de Betamigdash de uma forma desnecessária, mas está profanando algo sagrado. Por isso, por segurança, ele acrescentava a cada 60 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros e meio. Porém, pergunta a Vitale Tela Maria, por que temos duas réguas a mais do que Moshe Rabbeinu? A Rata de Casca, uma é para a construção de prata, vedava e ouro, que é um custo maior, não dificultamos para a pessoa ter que aumentar 2 centímetros e meio a cada 60 centímetros, dificultamos o suficiente para a pessoa aumentar 1,2 centímetros. Verrat de Binyan, por exemplo, está construindo construções de pedra, que não é um custo tão alto assim, ele tem que aumentar 2,5 centímetros a cada 60 centímetros a cada amá que ele constrói. Esses utensílios referentes à construção do Beit HaMikdash, entre outros, estavam nos telhados da Azara. Porém, com relação a sacrifícios, objetos referentes aos sacrifícios também, não podem ser colocados sobre esses telhados. A designação desses telhados é só para instrumentos referentes à construção. Isso para aquela breve que os telhados são sagrados, outra breve que não podemos fazer o consumo do hatat nos telhados, é porque os telhados não são sagrados para esse uso referente ao misbiar. Por isso, continua a falar a Mishnah. A halonot veovi achomá. Nossa Mishnah fala que as janelas e a espessura, a parte superior dos muros, também da Azara. Aquele filme é como se fosse dentro da Azara. Bishlama halonot. Dá para entender porque as janelas é como se fosse dentro. Você vai entender que, conforme Rav, também as janelas não deveriam ser sagradas. Assim como o segundo andar não é sagrado, como o telhado da Azara não é sagrado. Porém, porque as janelas são sim sagradas, mas que a casa tem um caso específico de chave alecar casará. Isso daqui, a janela está à altura do chão da Azara. A Azara, o pátio do Betamigdash, era uma subida. Portanto, essa janela estava em frente à Azara, depois que ficou mais alto. Nessa situação, essa janela também faz parte da Azara, que está na altura do chão da Azara, e é sagrado. Ela ouve a Roma, porém a espessura do muro, e remate que a casa, como se encontra? O muro era mais alto do que o chão da Azara, com certeza. Mas a Mishkachat lá assim se encontra, Bebar Shura, com um muro menor que tinha também na Azara. Dirtiv, como falou o Pasuk, Ve'abel Heil Ve'Homa. O Heil, que é esse muro menor, e a Homa, que é um muro maior, ficaram de luto pela destruição do templo. O que acontecia era que tinha um muro externo, que era mais alto, muro em volta da Azara, mais interno, aí tinha uma área vazia, e tinha um muro chamado Heil. Heil era uma área também, que era uma área interna desse muro. Era um muro menor. Esse muro sim estava à altura da Azara e é sagrado. Essa é a intenção da nossa Mishnah. Ve maraviach haveitim Rabbi Hanan falou, o sábio Shura, o Bat Shura. Roma é Shura, é um muro maior. Ve Heil é Bar Shura, é um muro menor. Como vimos. Não tem uma pergunta para Rav da nossa Mishnah. Rav concorda que se tem algo à altura da Azara, ou altura do chão de Jerusalém, faz parte da cidade, faz parte da Azara. Continua a Mishnah. Shtehaburot. Vimos esse conceito já que a Pesach eno nechar ela menim nuyav. Como a Pesach só pode ser consumido pelos sócios, os membros que pagaram sociedade sobre esse Korban Pesach. Por isso, a Mishnah. Shtehaburot. Dois grupos. Sheyuchlim bebayit echad. Falamos já que existe sim uma situação, conforme uma das opiniões, como vemos em Agmará, que uma pessoa vai ser consumida em dois grupos diferentes. O caso é que fizeram a chegada do Korban Pesach com um grupo junto, na hora da partilha do Korban Pesach se dividiram, conforme essa opinião da nossa Mishnah, eles não têm a obrigação de terem consumido o Korban Pesach junto no mesmo recinto. Podem dividir entre dois grupos. Fala Mishnah, Shtehaburot Sheyuochlim Bebayit Echad. Dois grupos consumindo o mesmo Korban Pesach, porém já depois da partilha, numa mesma casa. Elof Chinet Pneem Eilach. O grupo da direita olha para a direita. ואוכלים יקונסומי, ואלו אוכלים לפניהם אילך, לגבודי סקד ולפרי סקד ויקונסומי קורבן פסח. Motivo disso é para eles não se confundirem quem é de qual grupo e não consumirem a carne de um grupo para outro, que seria proibido com certeza. Da mesma antes é permitido deixar o tanque de água quente que se usa para diluir o vinho entre esses grupos, mesmo que eles vão os dois pegar água do mesmo tanque, é permitido. Que se chamar Shomedimzog, quando um garçom que faz parte de um desses grupos está servindo os dois grupos ao mesmo tempo, ele vai servir vinho para o outro grupo, o que ele faz? Kofetz et piv. Ele tem que fechar sua boca. O matzilet panav atchimagia et sel chavureto. Ele tem que estar olhando sempre ao seu grupo, para se lembrar que ele pertence ao outro grupo e não vai consumir carne do segundo grupo, que seria proibido. Veakala, porém, a noiva é o contrário. Ofechet et panav veochet. A noiva que está num grupo, olha para o outro grupo. E a gnóstica, por quê? Vimos que o garçom olha para o seu grupo e a noiva tem que olhar para o outro grupo, por quê? Falando na Matnit Mani, quem é a opinião da nossa Mishnah que fala que o Korban Pesach pode ser consumido em dois grupos diferentes? Rabi Yudai, a opinião de Rabi Yudai, detalhe como fala a Braita. Alavatim asher yochlu oto baem. Fala o Pasuk que temos que colocar o sangue do Korban Pesach na saída do Egito, com certeza, sobre os batentes das portas das casas, fala o plural. Achei que vão consumir também no plural oto, o Korban Pesach. Que se vê que muitas pessoas, aparentemente muitos grupos, podem consumir o mesmo Korban Pesach. Melametim, aprende daqui. Shal Pesach Nehal, Estehaburot, o Korban Pesach pode ser consumido em dois grupos diferentes. Fazem a partilha do Korban Pesach, se dividem e são independentes. Yaholiene, Aohel, Aohel Bestemekomot. Será que uma pessoa de um grupo pode consumir o seu Korban Pesach em um outro local? E não pode retirar seu Korban Pesach com certeza de fora da sua Chabura. Como esse conceito em extenso nos abimos anteriores, o Korban Pesach que é retirado do seu recinto se invalida. Porque acontece, temos um forno que tem o Korban Pesach referente a um grupo. As pessoas estão consumindo o Korban Pesach onde o grupo está. Será que uma pessoa pode ir até o forno e consumir o seu Korban Pesach lá? Talmud vai falar o Pasuk, Bebayit Echad Yachin, o Korban Pesach tem que ser consumido em uma casa só. Ou seja, se uma pessoa já faz parte de certo grupo, ela tem que consumir com uma peça junto com esse grupo nesse recinto. E não no forno. Mikanamuda, que falaram os sábios, a chamar Shehar Kazai Betzala Tanur. Se um garçom que pertencia a um certo grupo consumiu um kazai de uma peça no forno, e não tinha consumido ainda com uma peça onde o grupo está, e também um grupo não tinha consumido com uma peça ainda, e Piquer, ou seria esperto, porque se não for esperto, ele não vai consumir Korban Pesach onde ele está no forno, ele vai voltar para o seu grupo, vai ter que ir até o forno para consumir Korban Pesach, servir as pessoas, o que não vai ser confortável. Mimalei cresceu mimeno, ele pode consumir muita carne do Korban Pesach até se satisfazer no forno, e depois trabalhar como garçom sem consumir mais carne do Korban Pesach. E se seu grupo quer fazer um favor para ele, Bain Vioshim Betsidon, se não começaram ainda a consumir o Korban Pesach, podem ir até o forno e consumir perto onde o garçom consumiu, para que todos consumam junto do Korban Pesach. De ver a vida dessa primeira de Abidá, em resumo, a vida sustenta que podemos pegar o Korban Pesach, fazer o sacrifício, fazer a partilha em dois grupos, e cada grupo vai consumir em um recinto. E depois, cada pessoa não pode consumir o Korban Pesach em outro local. Essa é a primeira de Abidá. Rabi Shimon, no meio Rabi Shimon, discute. Alabatim asher yochlu oto baem. Um pastor que fala colocar o sangue do Korban Pesach sobre os batentes das casas. Asher yochlu, que vão consumir, no plural, oto o Korban Pesach. Melamed, se aprende daqui. Shaohe ohel beshteme komo. Fala Rabi Shimon, a pessoa que está consumindo o Korban Pesach, pode consumir o Korban Pesach também fora de onde o seu grupo está. Conforme Rabi Shimon, não se aprende desse passo que podemos dividir o Korban Pesach em dois grupos diferentes. O grupo tem que ser unido. Porém, cada pessoa do grupo pode ir até o forno e consumir o Korban Pesach que está lá. Viramos a página. Yaholei Nehab Eshtechaburot. Será que, conforme Rabi Shimon, podemos consumir o Korban Pesach em dois grupos diferentes? Fazer a partilha da carne? Talmud Lomar falou para o passo que não. Bebait Echad Yahel. O Korban Pesach tem que ser consumido em um recinto só. Não pode ser feito só partilha. ele me discutiu com o Rabi Shimon. Em resumo, ele me aprende desse pasuk, Bebaite Had Yahel, que uma pessoa de certo grupo não pode consumir como a Pesach em outro recinto como perto do forno. Conforme ele me dá, como se tivesse escrito Bebaite Had Yohel, a pessoa vai consumir como a Pesach onde ele está no recinto dele. Porém, como a Pesach próprio pode ser consumido em dois recintos diferentes. Rabi Shimon fala que não. A Torá fala Yahel. Yahel é uma linguagem passiva. Significa que o Korban Pesach só pode ser consumido em um recinto só. Não pode ser feito sua partilha dividida entre dois recintos. E mais que a Bíblia, qual é a fonte da discussão entre Abiudá e Rabi Shimon? Como explicar esse passo? Abiudá sabe conforme Abiudá Yesh Em Lamassar. Conforme Abiudá, para interpretar Pesukim, o que mais importante é o que está escrito no passo. O que está escrito no passo é Yahel, porém não dois Yudim. Está escrito Yud Alef Kaf Lamed. Sendo assim, é como se tivesse sido Yohei. Cada pessoa pode consumir como a Pesach onde ele está. Vira Bishimon, você vai conferir a Bishimon. Yeshem Lamikra, o principal conforme a Bishimon, é como se lê. Se lê Yahei, a linguagem passiva, então se aprende daqui que como a Pesach não pode ser dividido. Continua. Eu e o Yoshvin vem enfrentar Mechitzat Benehem. O que acontece se o mesmo grupo estava sentado e colocaram uma Mechitzat, uma divisória, entre metade do grupo e outra metade? Será que podemos continuar consumindo como a Pesach ou não? E deveria Omer Pesach Nechad Beshtechaburot, conforme a Bíblia que fala que uma Pesach pode ser feita sua partilha. Eles não começaram a consumir como uma Pesach ainda, com certeza. O Ohrin é permitido começar a consumir assim. E deveria Omer, conforme a Bíblia, Shimon, na Pesach Nechad Beshtechaburot, como uma Pesach não pode ser dividida. E no Ohrin é proibido consumir assim. Estão divididos por uma Mechitzah, uma divisória. Aí o Yoshvin Yistaká Mechitzah Benehem. O que acontece assim? Dois grupos, referentes a dois Korban Pesach independentes, separados por uma Mechitzah. E essa merita se desfez por certo motivo. Devrei omer ohel, ohel beshne mekomot, conforme o sábio que sustenta que a pessoa que consome o Korban Pesach pode consumi-lo também em outro local como perto do forno. No caso, não é perto do forno, eles estão no mesmo local que se a merita se desfez, virou um novo recinto, um recinto muito mais amplo. Ohrin é permitido consumir o Korban Pesach dessa forma, mesmo que o recinto mudou um pouco, é permitido consumir. Ele deveria omer ena ohel beshne mekomot, conforme a Bíblia que sustenta que a pessoa que seja designada a um certo recinto não pode consumir em outro recinto, en ohrin é proibido consumir como pessoa dessa forma, essa mechitzah se desfez, o recinto virou um novo recinto, mesmo que a pessoa está no mesmo local, e também a carne está no mesmo local, mesmo assim é proibido. Yativ Rav Kana kapashit lei nifsha. Rav Kana estava sentado na sinagoga e citando essas halachot, como vimos anteriormente, sem nenhuma dúvida. Amar Ravash para Ravash, de Rav Kahana para Rav Kahana, Betibai Lecha e Bai. Você deve perguntar se realmente essa questão é válida ou não. Siluk Mechitza ve'asead Mechitza mi'ave keshte mekomot. Será que retirar uma Mechitza ou colocar uma Mechitza nova, será que muda o recinto ou não? Ve'keshte chaburot, será que divide entre grupos ou não? Olô, não está claro para Ravash, para Rav Kahana estava claro para Ravash não. Tem que falar, né? Realmente não temos uma resposta se a Mechitzah divide entre grupos e tirar a Mechitzah une grupos, muda recintos, não está claro. Continua, Kala Ofer Hedet Panea. A noiva olha para outra direção, como vimos. Mas então, por que a noiva olha para outra direção, a direção inversa ao seu grupo? Amara Bihir Barah Amara Bihuchan falou, Sami Mipnechei Boshá, porque ela tem vergonha. A noiva está dentro de 30 dias do seu casamento, ela tem vergonha de se alimentar na frente de outros homens. Ravuna Bered Rav Natan, Ikra Debei Rav Nachum Bar Yitzchak. Ravuna visitou Rav Nachum Bar Yitzchak. Amrulei, perguntaram para Ravuna, filho de Rav Natan, Mashmir, qual o seu nome? Amadeu, Ravuna respondeu, Ravuna, Rabino Una, meu nome. Amru, Neitiv Marapuria, o senhor é uma pessoa importante, se sente na cama importante para fazer sua refeição, não numa cadeira, não no chão. E a Tiveri sim aceitou, e Avulei Kassa, ofereceram um copo de vinho, Kablen, Bechad Zimna, ele aceitou de primeira, não recusou. Vechata Betrezim, bebeu em dois goles diferentes. Veloa Adirapê, ele bebeu na frente dos anfitriões, não virou seu rosto como um sinal de respeito. Amrulei, Maita Makarit Lecha Ravuna, por que você se chama Ravuna Rabino Una? Por que você não fala seu nome é Una? Amarleu, Ravuna respondeu, Baal Shema, ele tem esse título desde que eu sou jovem, tenho esse título de Rabino. Alaré, que é um rabino que visita uma outra cidade, tem que contar para as pessoas que ele é rabino, porque as pessoas respeitem ele. Maita manchiamo le cani, ti va pure a tarte. Perché questa situazione si deitava na cama importante per fare sua refeição. Amar lui rispondeu: Como as chiamas de rabba la baita? Se chut mitzi. Respondeu a Vuna: Alaha é que tudo que o dono da casa fala para o visita, para o hóspede tem que obedecer. Chut mitzi. Fora se o dono da casa fala: Sai da minha casa para me ajudar fora, nos campos, cuide do meu pasto. A pessoa não tem a obrigação de obedecer. Porém, dentro da casa, a pessoa tem a obrigação de obedecer. E a Vuna obedeceu e se deitou nessa cama para fazer sua refeição. Por que você aceitou o copo de vinho na primeira? Não recusou um pouco? Deixou a gente insistir? Amale um. Falou a Vuna, mestervin la katan, vem mestervin la gadol. Recusamos para uma pessoa não importante, para um anfitrião, não recusamos. Uma pessoa importante não pode ser recusado. Maitama, istite betrezim, por que você bebeu esse vinho em dois goles? Você conseguia beber em um gole só? Amalu respondeu a Vuna, detalhe com palavra. Hashoteko subibatahat areze gargueira. Uma pessoa que bebe um copo em um gole só é uma pessoa rude. Shnaim, dois goles, derecheres é um bom comportamento. Shlosha, três goles já é demais. Migase aruach é uma pessoa orgulhosa. Por que você não olhou para o outro lado enquanto estava bebendo, fazendo sua refeição? De uma forma de respeito, Amarlu respondeu a Vuna, Kalau ferret pandeia, a noiva tem essa vergonha, para homens não. Continua um acontecimento parecido. Tnan Rabi Shmael Berabiosi, Iklalebe Rabi Shimon Berabiosi Ben Lacunia. Rabi Shmael, filho de Rabiosi, visitou a casa de Rabi Shimon, filho de Rabiosi, filho de Lacunia, e Avolei Kassa, deram um copo de vinho para ele, cabrei Behadzimna, ele aceitou na primeira, Vechate Behadzimna, bebeu em um gole só. Amrele, perguntaram para ele, Losavala Amar, Hashotei Kosubi Batahada Rezde Gargeran, o senhor não concorda que a pessoa que bebe um copo de uma vez só é uma pessoa rude? Amarle, ele respondeu, Lo Amri, vocês não falaram nessa situação, Bekoser Katan, você me deu um copo pequeno, Venech Matok, que o seu vinho é fino, é bom, de crescer e rabai, eu sou uma pessoa de grande apetite, não é um sinal que eu sou rude por isso. Amaravuná falaravuná um outro ensinamento. Bnei Chabura, um grupo de pessoas fazendo uma refeição durante o ano, não é referente a Pesach, referente às leis de comportamento. Eles nomearam um garçom para servi-los. Nihrasim Beshloshá, o garçom só tem a obrigação de começar a servi-los se entram três pessoas. Veyatsina Filo Be'echad, mesmo que sobra uma pessoa no final, o garçom tem que se ocupar e servi-lo. Amareva falava, isso só se eles chegaram na hora certa de começar a refeição, nem antes nem depois. Se chegaram depois e se atrasaram, o garçom não tem a obrigação de se atrasar por isso. Isso só se foi combinado que as pessoas vão chegar dessa forma, cada pessoa no seu tempo, uma forma esporádica. Porém, se não, o garçom pode não aceitar isso. Amaravina e Falaravina, Venotin Sahar Damim, as primeiras pessoas que já saíram pagam o salário desse garçom, Betsari Raharon Yosif Damim. E essa pessoa que se atrasou, mais do que as outras pessoas, tem que pagar uma caixinha extra para esse garçom, Veleit Ilhetakavati. Alaha não é realmente como Ravina, a pessoa não tem a obrigação de pagar extra. Seria bom ele pagar extra, não tem a obrigação. Adrana Lach, Hitzatsulim, Baruch Hashem, terminamos o Perek Hitzatsulim. Mas alto para todas as pessoas que se juntaram a nós. Hashem, começamos o novo Perek, Perek Aisha. Sede de Shmaya, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.